A morte de Isabel II, as reações e as perspectivas para o Reino Unido e para Carlos III, o Conselho de Ministros de Energia, a guerra na Ucrânia, os 200 anos de independência do Brasil capturados pela campanha Bolsonaro. Importância do reinado de Isabel II e os desafios que esperam a coroa britânica, mas também a Europa e a Commonwealth, diplomatas, analistas, académicos, políticos, quem conheceu pessoalmente a monarca inglesa, assunto em destaque no Estado do Sítio, mas também o Conselho de Ministros da Energia da União Europeia, com o correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro, um olhar sobre a guerra na Ucrânia, com a professora da Universidade Nova de Lisboa, investigadora e diretora do IPRI, Instituto de Poderes e Relações Internacionais, Ana Santos Pinto. E também a reportagem de Ricardo Oliveira Duarte, em Brasília, nas cerimónias dos 200 anos de independência do Brasil, solenidade que se transformou num comício de apoio a Bolsonaro, com um mar de gente a encher a esplanada dos mistérios na cidade projetada por Oscar Niemeyer. Análise ao momento político brasileiro com o jornalista e colunista Daniela Pinheiro. De repente é como se o mundo tivesse parado.
Tem a bola Mateus. Mateus muito tranquilo. Guarda-redes que ainda não sofreu golos a jogar fora.
Olá, deputado. Nós voltaremos mais daqui a pouco aí a Malmo para retomarmos o futebol. Entretanto, num domingos, uma notícia de última hora que nas últimas horas, passa a redundância, já começava a equacionar-se como plausível.
A página oficial da família real britânica acaba de anunciar a morte da rainha Isabel II, a rainha de Inglaterra.
The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King, that is Charles, and the Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London. Tomorrow.
Foi às 6:30 da tarde de quinta-feira, mais um minuto, 18:31, que foi anunciada a morte de Isabel II, morte lamentada pelo Presidente da República na altura ainda no Brasil.
Especial carinho em relação a Portugal. Logo no início do seu reinado teve uma visita de Estado em plena ditadura, mas foi um grande sucesso em 1957 e nunca mais esqueceu disso. Quando foi recebido em audiência no Palácio de Buckingham em 2016, em novembro de 2016, recordou isso, passo a passo, pormenor a pormenor, cidade a cidade, vila a vila, como recordou também a vinda, 25 anos depois, estava Portugal para entrar nas comunidades europeias, tal como em 2016 estava a perceber o que tinha mudado ou ia mudar nas relações entre os países, não no fundamental, mas com o Brexit e a saída do Reino Unido, Portugal tinha um papel muito importante, como aliado clássico, para fazer a ponte com o Reino Unido. Havia uma nova comunidade de portugueses, muito jovem, a mais jovem do mundo, que não tinha existido até então. Havia uma renovação da comunidade britânica em Portugal, ao lado da comunidade antiga, uma nova. E ela acompanhou tudo isso, fez tudo isso com o sentido da importância formal das instituições, mas com uma inteligência analítica, com uma experiência de ter conhecido não sei quantos presidentes americanos, vários líderes soviéticos e russos, vários líderes chineses, todos os líderes possíveis europeus, africanos, asiáticos, latino-americanos, e portanto tudo isso lhe dava uma grandeza que está na nossa memória.
Marcelo Rebelo de Sousa, também em Brasília, o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
Sim, eu lamento muito o falecimento da Rainha Isabel II, ao fim de 70 anos de reinado, no fim de uma vida longa, em que ela personificou, melhor que ninguém, o monarca de uma monarquia constitucional. Endereço as sentidas condolências de Portugal, de mim próprio, do Parlamento Português, à Câmara dos Comuns e à Câmara dos Lordes, a todos os britânicos. Ciente de que todos estão orgulhosos da enorme contribuição da Rainha Isabel II para a democracia britânica. A Rainha Isabel II teve 15 primeiros ministros a trabalhar com ela e a todos prestou a colaboração institucional própria de um monarca constitucional. E, portanto, é um dia de uma perda muito grande também para Portugal, que é um aliado histórico do Reino Unido, com o qual temos a mais antiga aliança do mundo.
Partiu uma mulher de 96 anos, uma rainha durante 70, uma vida cheia, recordada, necessariamente sintetizada. aqui pela jornalista Margarida Serra.
Isabel Alexandra Maria foi a primeira filha do príncipe Alberto, duque de York, o segundo filho do rei Jorge V. Nasceu no dia 21 de abril de 1926, na casa do avô materno. A única irmã, Margarida, nasceu 4 anos depois e as duas foram educadas em casa pela mãe e uma governanta. Churchill descreveu-a com 2 anos, como tendo um ar de autoridade e surpreendente assertividade para uma criança tão pequena. Durante o reinado do avô, Isabel era a terceira na linha de sucessão ao trono, depois do tio Eduardo, príncipe de Gales, e do pai. Jorge V morreu em 1936, Eduardo VIII ascendeu ao trono. No mesmo ano, Eduardo abdicou, depois de uma proposta de casamento com Ollie Simpson ter causado uma crise constitucional. Foi assim que o duque de York se tornou o rei, com o nome de Jorge VI, e Isabel passou a primeira herdeira. O Reino Unido entrou na Segunda Guerra Mundial em 1939. Isabel, apesar de ser muito jovem, encenava peças nos natais para ajudar o fundo de lã da rainha, que comprava fios para tricotar roupas militares. Em 1940, com 14 anos, ela fez a primeira transmissão de rádio durante a Children's Hour da BBC, dirigindo-se a outras crianças que tinham sido obrigadas a deixar as casas onde moravam.
Thousands of you in this country have had to leave your homes and be separated from your fathers and mothers. My sister Margaret Rose and I feel so much for you.
A princesa lamentava o facto de as crianças terem de abandonar as cidades por causa da guerra, mas também ela e a irmã deixaram Londres até ao final do conflito. Isabel conheceu o futuro marido, o príncipe Filipe da Grécia e Dinamarca, em 1934, mas foi depois de um segundo encontro, em 39, com apenas 13 anos, afirmou que estava apaixonada. O noivado foi anunciado oficialmente em julho de 47 e o casamento foi em novembro do mesmo ano. Os parentes alemães de Filipe não foram convidados para a cerimónia. O duque de Windsor, antigo rei Eduardo VIII, também não recebeu convite. Isabel tinha 21 anos, 5 anos depois tornava-se rainha.
Will you solemnly promise and swear to govern the people of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the other territories according to their respective laws and customs?
I solemnly promise so to do.
Na altura, já a rainha tinha 2 filhos, Carlos e Ana, a que se juntaram depois André e Eduardo. Em 57, a rainha realizava a primeira visita a Portugal, onde foi recebida com grande afeto.
Matching the beauty of the city, the Royal Yacht Britannia glides up the smooth waters of the River Tagus into the heart of Lisbon. Waiting on the quayside are President Craviero Lopes and his wife.
A reportagem da BBC com a chegada da rainha ao Porto de Lisboa. Isabel II voltou a Portugal em 1985. Durante a vida, ela testemunhou a transformação do Império Britânico na Commonwealth de Nações. Nas décadas de 60 e 70, assistiu à descolonização da África e Caraíbas. Mais de 20 países ganharam a independência do Reino Unido. Em 1956, a França e a Grã-Bretanha invadiram o Egito numa tentativa mal-sucedida de capturarem o Canal do Suez. A crise política que seguiu fez a rainha enfrentar as primeiras críticas públicas. Em 77, Isabel comemorou o jubileu do reinado. Entre abril e setembro de 82, Isabel viveu momentos de grande ansiedade, mas também de orgulho, enquanto o filho André lutava na Guerra das Malvinas. 2 meses e 5 dias depois do início das hostilidades, o militar que ocupava o cargo de presidente da Argentina assumia a derrota, mas mantinha os objetivos iniciais.
A maioria dos estados reconhece o legítimo título de nossas aspirações sobre as Malvinas. Lo que defendemos nos pertenece.
Na guerra morreram 649 soldados argentinos, 255 britânicos e 3 civis. Um mês depois, Isabel II apanhava um grande susto quando, ao acordar no Palácio de Buckingham, descobriu um intruso no quarto. Manteve a calma e conversou com ele durante 7 minutos até chegar a polícia. 1992 foi o ano em que a monarca assinalou 40 anos de poder, mas viu desfazerem-se os casamentos dos filhos Carlos, André e Ana. A separação do primogênito foi a mais controversa. O anúncio oficial foi feito pelo primeiro-ministro John Major.
It is announced from Buckingham Palace that with regret the Prince and Princess of Wales have decided to separate.
Isabel II assistiu ainda em 92 ao incêndio que destruiu o Castelo do Windsor, uma das residências mais apreciadas pela rainha. No final do ano, ela confessava que não ia ter saudades de 92. Para ela, era mesmo um ano horrível.
1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. It has turned out to be an annus horribilis.
Depois de consultar o marido Felipe, o primeiro-ministro John Major e o arcebispo da Cantuária, a rainha escreveu a Carlos e Diana em dezembro de 95, dizendo que se deviam divorciar. A princesa de Gales morreu 2 anos mais tarde, a 31 de agosto, num acidente de carro em Paris. A rainha estava de férias com o filho e os netos no castelo de Balmoral. Depois de uma única aparição pública na igreja, a rainha e o duque blindaram os netos por 5 dias, permanecendo em Balmoral. O povo britânico foi muito crítico em relação ao silêncio da monarca e ao facto da bandeira no Palácio de Buckingham não ter sido colocada a meia haste. Só a 5 de setembro, Isabel II falou da antiga nora.
As your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being.
Neste discurso, a rainha expressou admiração por Diana e grande afeto pelos netos, palavras que fizeram desaparecer a hostilidade da opinião pública. Em 2002, a monarca assinalou o Jubileu de Ouro. A morte da mãe e da irmã em fevereiro e março ensombrou o início do ano, mas depois as celebrações foram acompanhadas por milhões de pessoas. O reinado de Isabel II ficou também marcado pelo conflito na Irlanda. Em 1998, depois de 2 anos de conversações, 20 anos de conflito e quase 4 mil mortos, a paz chegava finalmente à Irlanda do Norte. Um acordo que ficou conhecido por Acordo da Sexta-feira Santa.
This will not work unless in your will and in your mind you make it work. And today is about the promise of a bright future.
As palavras dos primeiros ministros Tony Blair e Bertie Ahern. Em 2011, a rainha fez a primeira visita oficial de uma monarca britânica à República da Irlanda, a convite da presidente Mary McLeese. Horas depois de Isabel chegar, as autoridades irlandesas evitaram um atentado à bomba contra a monarca. Um ano mais tarde, um aperto de mão simbólico de Isabel II selava o fim de um longo processo de paz na Irlanda do Norte. De visita à região, a rainha reuniu-se pela primeira vez com o vice-primeiro-ministro da altura, Martin McGuinness, um antigo membro do exército republicano irlandês. Mais de 60 anos de poder e Ban Ki-moon, o secretário-geral das Nações Unidas, definiu-a como uma âncora da nossa era. Em 2012, o Jubileu de Diamante marcou os 60 anos da ascensão de Isabel II ao trono. As celebrações aconteceram em toda a Commonwealth. No Parlamento, ela afirmou que, em tempos inconstantes, era reconfortante saber que era apenas a segunda monarca a celebrar o Jubileu de Diamante.
So in an era when the regular worthy rhythm of life is less eye-catching than doing something extraordinary, I'm reassured that I'm merely the second sovereign to celebrate a diamond jubilee.
Em 2012, ela e o marido realizaram grandes viagens pelo Reino Unido, enquanto os filhos e os netos viajaram pelo mundo. Nesse mesmo ano, a rainha abriu as Olimpíadas de Verão em julho e as Paralimpíadas em Londres, tornando-se a primeira chefe de Estado a abrir 2 Jogos Olímpicos em países diferentes. Ela também abriu os Jogos de 1986 em Montreal. Em Londres, ela surpreendeu tudo e todos ao interpretar-se a si mesma numa curta-metragem com Daniel Craig como James Bond.
Good evening, Mr. Bond.
Good evening, Your Majesty.
Depois de ter simulado um salto de paraquedas sobre o estádio, a rainha foi recebida com uma ovação. Um ano depois, a monarca tornou-se na primeira soberana britânica, desde o rei Jorge III, em 1781, a comparecer a uma reunião de gabinete em tempos de paz. Em 2013, e por causa da idade avançada e da necessidade de limitar as viagens, a rainha não compareceu ao bienal encontro dos chefes de governo da Commonwealth, que ocorreu no Sri Lanka. Foi a primeira vez, desde 1973, que ela não participou. Isabel foi representada na reunião pelo filho e herdeiro Carlos. Isabel é a monarca de maior longevidade e a de reinado mais longo na história do Reino Unido, superando a Rainha Vitória em 2015. É também a chefe de Estado há mais tempo no cargo, um recorde alcançado em 2016 com a morte do rei da Tailândia. No mesmo ano, a monarca fez 90 anos, celebrados com a tradicional parada Dropping the Collar.
Escort for the collar will advance. Either left, quick march!
Nesse mesmo ano, 2016, Isabel II cancelou pela primeira vez, em 30 anos, a ida à missa de Natal devido a uma forte gripe. 4 anos mais tarde, no início do ano, viu o neto Harry abandonar o núcleo duro da família real, um passo sem precedentes que levou a rainha a retirar-lhe o título de Alteza Real. 2 meses depois chegava a pandemia e Isabel II passou o ano isolada em Windsor com o marido. Na tradicional mensagem de Natal, não se esqueceu dos que tinham perdido pessoas por causa da Covid e dos que apenas sentiam falta dos familiares e amigos obrigados ao distanciamento.
For many, this time of year will be tinged with sadness. Some mourning the loss of those dear to them, and others missing friends and family members, when all they really want for Christmas is a simple hug. If you are among them, you are not alone.
Não estão sozinhos, foi a mensagem enviada por Isabel II. Um ano e meio depois, ela perdia o grande apoio, o marido com quem esteve casada durante 74 anos. O príncipe Filipe estava há 2 meses de comemorar o centenário.
Carlos III, esta sexta-feira ao fim da tarde, o primeiro discurso do novo rei britânico.
I speak to you today with feelings of profound sorrow.
Falo para vocês hoje com um sentimento de profundo pesar. Ao longo de toda a vida, Sua Majestade a Rainha, a minha mãe, foi um exemplo e uma inspiração para mim e para toda a minha família. E devemos-lhe a mais sentida dívida que qualquer família pode dever à sua mãe pelo seu amor, afeto, orientação, compreensão e exemplo.
Carlos III, aos 73 anos de idade, o príncipe de Gales é agora rei. Um discurso comentado aqui na TSF por Ana Isabel Xavier, investigadora da Universidade Autónoma de Lisboa e do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE.
Foi numa primeira parte muito centrado na figura da mãe e faz várias vezes a referência a Carlos III à mãe, que por dever à nação muitas vezes também se anulou nessa figura familiar para servir os cidadãos britânicos e para servir enquanto rainha, e há um compromisso por parte de Carlos III de manter essa herança. Ele não renega toda essa herança, muito pelo contrário, ele espera estar à altura da herança da mãe e do legado que deixa ao povo britânico.
Com a partida de Isabel II e com a ascensão ao trono de Carlos III, que desafios se colocam ao Reino Unido? Muda, por exemplo, o peso internacional do país? Perguntei a Ana Santos Pinto, professora da Universidade Nova de Lisboa, diretora do Instituto Português de Relações Internacionais.
Do peso internacional, do ponto de vista significativo, não. A Rainha Isabel II seguiu um lema muito difícil e muito inteligente. Ela reinou, mas não governou. E isto significa que, em momentos, e principalmente do ponto de vista internacional, eu creio que a questão da Commonwealth é aquela onde a marca é mais significativa. E nós estamos a falar numa organização com mais de 50 Estados e onde a concertação diplomática tem sido um instrumento, porque é intergovernamental, eles são Estados independentes, alguns deles sobre a coroa britânica, mas são Estados independentes que procuram conciliar e mantêm viva aquilo que é o legado do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico. Fizeram uma transição do Império Britânico muito inteligente e aí eu creio que, do ponto de vista da política internacional, a Commonwealth e o papel da Commonwealth, o interesse da Rainha Isabel II nesta transição do fim do Império é provavelmente aquilo que eu salientaria do ponto de vista internacional. Agora, naquilo que é a atividade prática, a Rainha Isabel II não tem, nem o rei terá essa competência do ponto de vista institucional.
A política externa é conduzida pelo Foreign Office, os poderes dos monarcas em termos de política externa estão constitucionalmente limitados, não é?
Não só constitucionalmente limitados, como aquilo que o monarca faz é através do aconselhamento do governo. E a Rainha Isabel II passou por governos desde trabalhistas a conservadores, passou por várias guerras, não só após o final da Segunda Guerra Mundial, mas estamos a falar, sei lá, na Guerra das Malvinas, Suez, a questão do Iraque, foram momentos muito significativos da política britânica e marcada essencialmente por uma noção de imparcialidade política, precisamente porque ela seguiu à risca esta dimensão do aconselhamento do governo, procurando ser esta imagem, por um lado, da identidade coletiva britânica, e essa para mim será o principal desafio do ponto de vista interno. Nós vamos agora olhar para um momento muito desafiante do Reino Unido. Do ponto de vista interno, a imagem da monarquia personificada na rainha é uma imagem de união.
Esse é o principal desafio de Carlos III, manter o reino unido, tendo em conta os desafios independentistas na Escócia e o próprio processo na Irlanda do Norte?
Não só essa dimensão do reino unido, mas até a própria legitimidade e credibilidade da monarquia. Ou seja, até que ponto é que é necessário deixar o novo rei exercer as suas competências para perceber se existe, por parte da população, o reconhecimento da noção do regime monárquico como uma continuidade. Isto não vai ser imediato, não vai ser nos próximos meses, mas eu creio que o principal desafio é claramente esta dimensão da união. E quando um Estado internamente tem este desafio a par de uma dimensão económica que todos estamos a viver, de uma crise económica muito significativa, e tem um desafio do ponto de vista institucional interno, naturalmente que o seu reflexo na política internacional será visível. Com um governo que tem em Liz Truss 2 dias e, portanto, a noção da experiência da Primeira-Ministra, dos membros do Governo e depois, naturalmente, do Monarca, a forma como lidem com estes novos dias será muito significativa.
Essa era a minha questão seguinte, precisamente, porque estamos aqui num momento em que a mudança da chefia do Estado coincide com a mudança na chefia do Governo. Isso pode alterar o relacionamento do Reino Unido com a Europa. Nós para a semana, dia 15, terminou o prazo de resposta do Reino Unido à ação legal da União Europeia sobre a implementação das regras comerciais do Brexit na Irlanda do Norte.
Essa é uma questão que tem sido muito trabalhada, não é do novo governo, porque não existirão orientações radicalmente novas. E o aparelho institucional, seja no caso das instituições europeias, seja do governo britânico, tem trabalhado nesse processo há muito tempo. E, portanto, este novo executivo não vai alterar significativamente estas orientações. E há muita coisa com que Liz Truss terá que se preocupar nesta altura. A dimensão interna, seja na questão da Irlanda do Norte, seja na questão da Escócia, será provavelmente uma das suas maiores prioridades. E a questão com a União Europeia é uma questão essencialmente de resposta a uma crise económica e como é que o Reino Unido vai superar este paralelo entre a dimensão política e a dimensão económica. Portanto, será difícil e será claramente avaliada não só pela oposição, mas também por todos os cidadãos do Reino Unido.
A Rainha Isabel II, pelo olhar e reflexão de Eunice Góes, professora na Universidade de Richmond, em Londres.
É a grande figura histórica do pós-guerra. Portanto, foi um período de grande estabilidade política, de grandes alterações sociais e políticas também. E é, acima de tudo, uma rainha em que a maior parte das pessoas que hoje vivem no Reino Unido, portanto, a maior parte dos cidadãos britânicos, tem sido uma constante, a rainha Isabel II tem sido uma constante na vida deles. Portanto, é um marco que desaparece. Há pessoas que não conheceram nenhum outro rei, nenhum outro monarca. E foi uma figura que ofereceu estabilidade e que parecia, havia tanta mudança social e política, e ela era uma permanência no cenário político.
O Brexit foi o último grande acontecimento na vida do Reino Unido, mas acentuou algumas divisões nesse Reino Unido, até que houve quem falasse num reino desunido, especialmente por causa das tensões que cresceram na Escócia e na Irlanda do Norte. E agora, para estas duas regiões, para estas duas nações?
Bom, eu não me parece que o falecimento da Rainha Isabel II vai ter algum impacto tanto na questão da unidade do Reino Unido. Os fatores de desunidade continuam, portanto, permanecem. Portanto, há um movimento independentista escocês bastante forte. O Brexit também desencadeou uma nova dinâmica política na Irlanda do Norte e, portanto, não há membro da família real que possa travar esse movimento. O que poderá haver E eu acho que isto era os receios que Buckingham Palace teve ao longo da última década, é um certo receio de possível instabilidade que se poderá desencadear com a coroação do novo rei. Porque o rei Charles ele tem sido uma figura controversa na política britânica, porque tem muitas opiniões, gosta de as tornar públicas, gosta de interferir na política. Ora, isso não é o que é esperado de um membro da família real e muito menos do soberano, portanto, do monarca. Portanto, havia algum receio de que a população não iria receber muito bem essa coroação e pensa-se que é por isso que a Rainha Isabel II decidiu ficar literalmente até ao fim, em vez de abdicar numa altura em que ela pensasse que se calhar queria descansar. Portanto, é esse momento agora da coroação e o primeiro ano ou dois do reino de Charles vão ser momentos importantes onde vai haver imenso cuidado e o novo rei vai ter um imenso cuidado em demonstrar ao país que não vai querer interferir em questões políticas e que vai manter todas as convenções constitucionais e políticas que o seu papel que é que se espera do seu papel.
Outra professora universitária portuguesa no Reino Unido, Cristina Lester Mandeira, professora de política na Universidade de Leeds.
Ascendo ao trono em 1952 e a quantidade de mudanças sociais, tecnológicas que se desenrolaram desde então são de facto muitas e no fundo o marco principal dela será manter a estabilidade e manter aquela presença contínua da sociedade, no fundo é o único símbolo, único que une o Reino Unido todo.
Os diversos políticos, as diversas gerações de políticos, como é que lidaram com a Rainha Isabel II?
Os diversos políticos têm muito respeito pela Rainha Isabel II. Acho que seria muito difícil encontrar políticos que não tenham respeito, mesmo políticos como o anterior líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, que é bem conhecido de ser um republicano, mostrou sempre grande respeito pela Rainha Isabel, talvez não tanto pela monarquia, mas de facto pela Rainha Isabel. Há relatos de relações mais tensas com alguns primeiros-ministros, como por exemplo com Margaret Thatcher, outros primeiros-ministros com que ela se tenha dado melhor, como por exemplo Howard Wilson, mas há de facto um grande respeito e um grande sentido de admiração, no fundo, à dedicação da rainha ao país inteiro e ao serviço público. Ela disse aos 21 anos que se dedicaria ao serviço público, ao serviço de todo o Reino Unido, e de facto foi isso que ela fez.
A nova primeira-ministra britânica tem agora um desafio adicional pela frente, que é lidar, vai ser a primeira primeira-ministra numa sucessão de 15 a lidar com outro monarca.
Exatamente, e é uma situação, é um bocado surreal, surrealista, porque há um momento que, no fundo, nunca, nenhum de nós experimentou na nossa vida. Há uma proporção muito pequena da população do Reino Unido que passou por isto há mais de 70 anos, mas é uma situação nova para todos. E a Primeira-Ministra, de facto, chega numa altura em que tem que lidar com isto, numa altura em que há grandes crises no Reino Unido, a nível dos custos da inflação, da crise energética, da guerra na Ucrânia, e, portanto, traz mais um desafio a acrescentar à lista muito grande de desafios que ela tem. Mas poderá também, de certa forma, ter alguma vantagem para a Primeira-Ministra em reunir o país e o público à volta de um sentimento comum, lá está. E no fundo, de certa forma, poderá facilitar a transição para o papel de Primeira-Ministra.
António Costa Pinto, professor catedrático do Instituto de Ciências Sociais, politólogo, chama a atenção para o facto de o legado de Isabel II não poder ser comparável com o trabalho de quem governa.
As opiniões públicas contemporâneas sabem distinguir perfeitamente entre, evidentemente, os políticos que têm poder executivo e, de algum modo, aqueles que não têm, por exemplo, os presidentes da República em regimes parlamentares ou, neste caso, a família real e os reis em monarquias constitucionais parlamentares. Mas eu gostava de salientar três coisas em relação à Inglaterra e à democracia inglesa que me parecem ser importantes nesta conjuntura. Não vale a pena desenvolver muito o grande papel da Rainha Isabel II, para além, evidentemente, da sua longevidade, sob o ponto de vista das dimensões mais importantes da política da Grã-Bretanha dos últimos 50 anos, porque o seu papel foi muito pequeno. A Rainha é, sobretudo no sistema político inglês, um garante da unidade nacional e da identidade nacional, e este papel é muito importante, o segundo que eu vou salientar, um elemento, não apenas a Rainha, mas a família real no seu todo, daquilo que nós poderíamos chamar a diplomacia soft, ou seja, e não é apenas o efeito Commonwealth, ou seja, porque a família real britânica é aquilo que nós poderíamos chamar um património imaterial fundamental da democracia britânica, e por património imaterial eu quero dizer justamente que a família real tem um papel de atração da opinião pública mundial muito significativa, inversamente, aliás, proporcional ao seu poder. E vale a pena salientá-lo, porque do turismo à diplomacia económica, ao papel que a família real tem, que a Rainha tem na Commonwealth, é bastante importante do seu ponto de vista da política externa britânica. Portanto, a Rainha Isabel II, com a sua aparente descrição, o seu sucessor, sendo mais ou menos discreto, é provável que continue discreto, tem 73 anos, terá evidentemente, enfim, se as leis da longevidade não o traírem positivamente, se não é verdade, como foi o caso da Rainha Isabel II, terá um mandato de 15, 20 anos, será evidentemente tão discreto como a Rainha Isabel II, e a democracia britânica vai continuar a funcionar independentemente da sucessão.
António Costa Pinto, ouvido por Manuela Cássio no Fórum TSF, o embaixador António Martins da Cruz, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, espera que Carlos III justifique a aprendizagem, não estrague o negócio e tenha mão na família.
Espero que ele teve uma longa aprendizagem, tem mais de 70 anos, espero que consiga ter mão na descendência da família, em filhos, noras, netos, sobrinhos, etc., e sobretudo que não estrague o negócio da família.
Mónica Dias, professora da Universidade Católica, a Rainha Isabel II enquanto símbolo identitário.
É essa mesma a ideia de um país e de uma afinidade tão grande que se torna uma identidade. A rainha representa toda esta identidade por causa de um reinado muito longo, um reinado que se transformou, viu uma transformação muito grande, social, mas também política, e acompanhou o percurso de uma mulher muito, muito jovem que se tornou a rainha, mas que aprendeu, cresceu ao longo do seu próprio reinado, que soube aprender com muitos desafios que teve pela frente.
Fez o curso já fez, como rainha.
Sim, mas curiosamente foi alguém que soube moldar-se, soube, errou muitas vezes também, mas soube aprender com os seus erros, soube voltar atrás, soube escutar a sua população, e isto parece muito, muito importante para todos nós. A Rainha Isabel é a rainha, é a representação daquilo que é uma rainha ou a monarquia, inclusive.
Mónica Dias, ouvida por Nuno Domingues no especial da TSF após a morte de Isabel II. Ana Gomes, embaixadora, trabalhava como consultora diplomática no Palácio de Belém durante a segunda visita a Portugal da monarca inglesa. Traduziu a conversa entre Isabel II e o então presidente Ramalho Eanes.
Foi um privilégio ser parte e poder, portanto, ter apreendido essas conversas que traduzi, que foram muito interessantes, porque para além do lado pessoal que havia, e que já resultava do presidente Ramalho Eanes já conhecer a rainha, já tinha ido e ter até também ele e sua mulher, a doutora Manuela Eanes, terem uma relação pessoal muito boa com a rainha-mãe, mas também pela troca de impressões política sobre os diversos assuntos. Eu lembro-me que a Rainha Isabel II tinha acabado de visitar os Estados Unidos da América. Nessa altura, o presidente americano era o presidente Reagan, e eu pareceu-me detectar em algumas coisas que ela disse com extraordinário profissionalismo, e talvez também em algumas coisas que aqui ali apanhei do príncipe Filipe, que havia uma certa atitude um bocadinho sarcástica em relação à presidência americana nessa altura. Também foi muito interessante aquilo que ela ligava ao papel da Grã-Bretanha na Europa, e Portugal estava nessa altura a negociar, a acabar a negociação para entrar na então CEE. A adesão foi no ano seguinte, e a Grã-Bretanha era um dos países que obviamente nos apoiava, porque partilhava connosco, enfim, o sentimento atlantista. E a Rainha pareceu-me, nas conversas que tivemos, sempre muito, não só atenta, ela naturalmente, como era muito profissional, estudava os países a que vinha, ela tinha boas memórias da primeira vinda a Portugal em 1957.
E mostrava essa curiosidade, certo? Pelos temas.
Sim, claro, mostrava total curiosidade e, sobretudo, total conhecimento. Surpreendeu-me porque ela tinha conhecimento dos temas, ela tinha conhecimento dos personagens com quem tratava dos temas e tinha profundo conhecimento dos temas. E pareceu-me, nessa altura, ela era claramente apologista da importância do papel da Grã-Bretanha na Europa. Imagino eu, tenho várias vezes pensado no que ela teria sentido com o Brexit, porque eu penso que uma pessoa com a mundividência que ela tinha, de certeza que percebeu que o Brexit era um desastre para a Grã-Bretanha. E eu valho-me exatamente daquilo que eu ouvi dizer nessa altura, em 1985, em que ela era claramente grande apoiante da entrada de Portugal na União, na CEE, onde já estava a Grã-Bretanha, e onde a Grã-Bretanha esperava ter em Portugal um país alinhado com as suas posições atlantistas, o que é um facto.
Esse lado de curiosidade que eu questionava há pouco, isso passa também pelas reuniões de preparação de uma visita desse género, ou seja, os temas que são abordados nessas conversas, tudo isso é tratado ou não?
Claro, quer dizer, nas visitas, eu estive na preparação da visita, lembro-me que de quem dos elementos que vieram da parte do Palácio para preparar a visita, com todos os detalhes. Lembro-me de algumas coisas que nos fizeram rir e que nos obrigaram a alguma imaginação criativa, como, por exemplo, a recomendação de que não houvesse nenhum bidé em nenhuma casa de banho que fosse destinada à rainha, o que nos obrigou, por exemplo, a fazer ramalhetes de flores para esconder os bidés nas casas de banho que ela se serviu. Outras recomendações relativamente a uma pequena bebida que ela tomava pouco antes dos almoços e dos jantares, que eu suspeito que fosse um gin tónico, porque nós precisávamos ter uma determinada marca do tónico e um balde de gelo e um copo e uns limões, umas rodelas de limão e alguém, possivelmente o seu ajudante de campo, na maleta, que trazia uma maleta, tipo maleta de médico antiga, onde possivelmente vinha um frasquinho com o gin de que a rainha, enfim, gostava. Mas para além desses aspectos, a própria escolha do itinerário, eu lembro-me, foi muito interessante, a ida à Évora, ela vibrou absolutamente com uma exibição da Escola de Cavalos de Alter do Chão, que houve em Évora. Também a ida ao Porto, foi de facto uma visita muito, muito interessante, e ela estava muito desperta e atenta a todos os aspectos da relação de Portugal com a Grã-Bretanha, mas que obviamente supunha uma preparação também do lado dela e da sua equipa.
Leonídio Paulo Ferreira, diretor adjunto do Diário Notícias e a universal popularidade de Isabel II.
quando alguém diz a rainha, sem acrescentar mais nenhuma palavra, estamos a falar de Isabel II. Aqui talvez haja uma diferença bastante substancial com Carlos. Eu duvido que nós vamos no futuro referir a Carlos como o rei. Ele terá que ganhar muita dimensão para ser o rei, tal como a mãe era a rainha.
Diana Soller, investigadora do IPRI, Instituto de Relações Internacionais, e o papel de não interferência da monarca britânica em momentos políticos decisivos. Nuno Domingos perguntou a Diana Soller se Isabel II terá ficado insatisfeita com o Brexit.
Não sei. A verdade é que nós não sabemos. E isso é muito exemplificativo da importância da rainha e da forma como ela desempenhou bem o seu papel. Nós poderíamos vir a saber mais tarde se houver algum registro, algumas memórias, alguma coisa desse género, mas não saberíamos por enquanto, porque a rainha sempre se recusou, e bem, porque o seu papel é um papel essencialmente representativo e não legislativo ou executivo, e portanto a rainha absteve-se de ter qualquer consideração acerca das suas preferências pessoais relativamente ao Brexit, e fez-o bem, fez exatamente aquilo que deveria fazer, porque era o papel que lhe cabia, que aliás é uma constante durante o seu reinado. Há muitos momentos em que a rainha não expressa, digamos assim, as suas posições políticas relativamente a momentos-chave na Grã-Bretanha, e este é o último exemplo disso.
Diana Soller, na emissão especial da TSF sobre a morte de Isabel II. Já a seguir, o Conselho de Ministros de Energia da União Europeia.
I ask you all, whatever your religion, to pray for me on the day of my coronation, to pray that God would give me wisdom and strength to carry out the promises that I should then be making.
Rainha Isabel II, 1926-2022.
A Presidente da Comissão Europeia apresentou esta semana um conjunto de ideias para lidar com a subida dos preços e com a escassez energética. São 5 iniciativas, entre as quais está a taxação dos lucros excessivos das produtoras de energia, a fixação de um teto para o preço do gás russo e a imposição de metas obrigatórias para a poupança de eletricidade. Mas no fim da primeira troca de impressões entre os ministros com a pasta da energia na União Europeia, ficou claro, João Francisco Carreiro, TSF em Bruxelas, ficou claro que algumas medidas não colhem o apoio dos 27.
Afirma que os 27 esperam por uma solução europeia urgente e robusta que deverá passar por algumas alterações às ideias iniciais apresentadas pela Comissão para lidar com a crise energética. O ministro checo da Indústria, Josef Sikela, que presidiu ao encontro, reconheceu que o tema é sensível.
Não foi uma discussão fácil e definitivamente não será a última, mas conseguimos encontrar uma direção clara sobre as medidas que precisam ser tomadas.
O representante da Presidência Rotativa da União Europeia afirmou que os governos europeus deram orientações sobre as propostas que a Comissão deverá apresentar.
Em primeiro lugar, limitar os lucros dos produtores de eletricidade que têm baixos custos de produção e introduzindo uma contribuição solidária para as empresas de combustíveis fósseis que será usada para mitigar o impacto dos preços elevados da energia aos consumidores.
Os 27 esperam que a proposta traga medidas para ajudar a resolver eventuais problemas imediatos de liquidez das produtoras de eletricidade e, sem se referirem apenas à Rússia, pedem um limite geral para o preço das importações de gás.
Esperamos que a Comissão proponha uma intervenção temporária de emergência, incluindo um teto para o preço do gás. Isto deve aliviar a pressão na produção de eletricidade e abordar a escassez de energia e os preços elevados.
O ministro acredita que a União Europeia conseguirá lidar com esta nova crise.
Quando Putin começou esta guerra pela energia, ele esperava dividir-nos e prejudicar as nossas sociedades democráticas e as nossas economias, mas ele não vai conseguir. A Europa está unida contra esta agressão.
is united against his aggression.
Quanto aos preparativos para enfrentar o frio do inverno, o representante da presidência checa garante que não há razões de preocupação.
We managed to agree on filling the gas storages.
Conseguimos alcançar as reservas de gás a um ritmo mais rápido e para encher os depósitos até 83%. Também temos em prática um mecanismo de redução da procura de gás. Isto vai garantir um inverno seguro das perturbações orquestradas do fluxo de gás, como temos assistido no caso do Nord Stream 1.
Agora, espera por medidas urgentes e robustas.
Em conjunto com a Comissão Europeia, precisamos de trabalhar rapidamente e preparar uma solução coordenada ao nível europeu para mitigar os elevados preços da energia tão depressa quanto possível.
Os ministros com as pastas da energia na União Europeia deverão voltar a sentar-se à mesa nas próximas semanas para discutir as propostas que Bruxelas apresenta na próxima terça-feira.
Um trabalho do jornalista João Francisco Guerreiro, já a seguir, o Brasil. 7 de setembro, dia do bicentenário da independência do Brasil, no palanque, ao lado de Jair Bolsonaro, na esplanada dos ministérios em Brasília, o presidente português, num evento transformado em ação de campanha eleitoral por parte do atual inquilino dos palácios de Alvorada e Planalto. A reportagem para a TSF na capital brasileira foi do jornalista Ricardo Oliveira Duarte.
Que era suposto ser uma festa da independência, dos 200 anos da independência do Brasil, acabou por se tornar um autêntico ato de campanha de Jair Bolsonaro. Os presidentes do Senado, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal não apareceram. Marcelo Rebelo de Sousa esteve ao lado do presidente e candidato à reeleição durante praticamente todo o desfile, cerca de 2 horas, na esplanada dos ministérios. No fim, garantiu que se sentiu confortável.
Quero dizer o seguinte, que as pessoas podem gostar mais ou menos, é-me indiferente. Eu venho representar Portugal e, ao representar Portugal, eu estou a representar séculos de história comum com o Brasil. Eu venho aqui num gesto histórico. Este é um momento histórico. E não é histórico por haver uma eleição, é histórico porque são 200 anos de vida de um Brasil independente, que é um orgulho para nós.
Mas não lhe causa estranheza estar num evento onde só há apoiantes de um candidato? Enquanto Presidente da República de Portugal, não lhe causou estranheza isso? É porque hoje só estavam apoiantes de Bolsonaro na esplanada dos ministérios.
Bom, estava o Presidente de Cabo Verde, estava o Presidente da Guiné-Bissau, estava o Vice-Presidente da República Brasileira, estavam os chefes militares, estavam os embaixadores, estavam os dignitários.
Depois do desfile cívico-militar, Jair Bolsonaro tirou a faixa presidencial, atravessou a estrada, subiu num trio elétrico e fez um discurso de campanha. Apelou ao voto no dia 2 de outubro e deixou jornalistas de todo o mundo às voltas com a tradução de imbrochável, uma espécie de autoelogio ao próprio desempenho sexual. Ainda no mesmo 7 de setembro, já ao fim da tarde, Marcelo Rebelo de Sousa foi à Associação Portuguesa de Brasília. Desta vez, sem perguntas dos jornalistas, em discurso, voltou ao tema do aproveitamento político de Bolsonaro, da presença dele, Marcelo, nas comemorações dos 200 anos da independência.
Só faltava que estivessem cá todos os Estados, menos o Estado português representado. Tendo o Brasil nascido a partir de Portugal, mais as suas origens anteriores à presença portuguesa. Era incompreensível. Era verdadeiramente incompreensível. E, portanto, cá estou a representar os milhões de portugueses espalhados pelo mundo.
O Presidente da República garantiu que, pela lógica das coisas, estará no dia 1 de janeiro, dia de posse do Presidente do Brasil, novamente em Brasília, até porque, aproveitou para sublinhar, são as pessoas, mais do que os políticos, que importam.
Por muito importantes que sejam os presidentes que são, e os governos que são, e os governadores que são, e os embaixadores que são, e os cônsules que são, verdadeiramente, o que faz mover a história são os milhões de pessoas que decidem mudar a sua vida, atravessar o Atlântico para um lado ou para o outro e que levam consigo o mesmo calor, o mesmo amor fraterno.
Foi pela fraternidade, pelo carinho, agradecimento que Marcelo pautou o discurso no dia 8 de setembro. Enalteceu o espírito brasileiro, a criatividade, o talento. Aqueles que não estiveram na véspera, nomeadamente os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arturo Lira, foram anfitriões numa cerimónia no Congresso que contou com os ex-presidentes Michel Temer e José Sarney, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Fux, também Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, e Augusto Aras, Procurador-Geral da República, isto para além de várias autoridades dos países de língua portuguesa. Ausente, Jair Bolsonaro. O presidente do Brasil tinha o nome na lista de convidados, mas às 10 horas, hora do início da celebração dos 200 anos da independência do Brasil, estava a tirar fotos com apoiantes à porta do Palácio da Alvorada. Michel Temer, no fim, fugiu à ausência de Bolsonaro, preferindo falar na busca necessária pela pacificação do Brasil.
Comemorar a independência é um fato importantíssimo, né? Importantíssimo, fundamental e exato e precisamente no momento que é um bicentenário da independência política do país, mas sabendo que nós temos ainda muitas independências a conquistar, especialmente a igualdade de todos aqui no Brasil, né? Ao combate aos desajustes sociais e especialmente independência buscando a pacificação do nosso país. Acho que o gesto de hoje foi muito importante.
E o gesto de Jair Bolsonaro que não esteve presente, como é que poderá ser interpretado?
Eu confesso que não sei dizer qual é a razão. Eu acabei de chegar, vim direto para o plenário.
Mas surpreendeu de alguma forma?
Não sei dizer porque é que não veio. Aí não tenho condições para dizer.
Mas foi adequado o gesto de ontem? O senhor considerou?
Escada. Olha, eu não saberia dizer porque houve uma distinção entre o momento político, não é? A eleição e o momento da comemoração da independência.
Mas aqui foi adequado, o tom foi adequado?
Aqui foi adequadíssimo.
Um dos oradores da manhã foi o presidente da Comissão Especial para as Comemorações do Bicentenário da Independência do Senado. O senador Randolfo Rodrigues pediu desculpa por aquilo que significou a ausência de Bolsonaro.
Ele não quer celebrar os 200 anos de independência. Ele quer fazer comício e utilizar eleitoralmente e se apropriar de uma data como uma facção se apropria de algo que não lhe pertence.
Acredita que foi uma deselegância para com o presidente português?
Foi uma deselegância para o presidente de Portugal e para todos os chefes de Estado que estiveram aqui no Brasil. Uma enorme deselegância. Uma enorme e brutal deselegância.
Uma retaliação ao fato do presidente do Senado, o presidente Arthur Lira e o Fux não terem comparecido ao desfile de ontem?
É o resultado da intolerância que é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não aceita conviver com diferentes, com contrários. Jair Bolsonaro não aceita participar da celebração do aniversário de sua pátria. Só serve a festa dele. Só serve a apropriação dos nossos símbolos como se dele fosse. Isso que é Jair Bolsonaro. É dessa tragédia que nós temos que nos livrar. Eu tenho muita esperança e fé no povo brasileiro que nós não cometeremos de novo essas descortesias com os chefes de Estado e nações amigas.
Ontem aconteceu aquele episódio do Luciano Hang acabar por ficar entre Jair Bolsonaro e o presidente português.
Nós só temos que lamentar e pedir desculpas. É por isso que no meu pronunciamento aqui eu pedi desculpas ao presidente de Portugal e aos demais por todas as deselegâncias que foram cometidas. Repito, os chefes de Estado estrangeiros levem em consideração que ontem não foi a celebração. O nosso povo é acolhedor, é carinhoso, é amoroso. O nosso povo não é incessante do ódio. O nosso povo não é líder de facção. O Brasil é muito maior que isso. E o Brasil vai superar este momento. A celebração foi hoje e tem significado de diagnóstico. Aquele que ontem fez comício não ter vindo para a celebração hoje.
Uma comemoração a dois tempos com dois grupos de protagonistas que acabou por ter um elemento em comum. Marcelo Rebelo de Sousa e os presidentes da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, bem como outros representantes diplomáticos dos países de língua portuguesa.
Ricardo Oliveira Duarte, em Brasília. O comentário é este 7 de setembro aqui em estúdio no programa Brasil 2022, a caminho do Planalto, pela jornalista brasileira, professora e mentora de projetos jornalísticos, Daniela Pinheiro.
E o que aconteceu no Brasil, podemos definir como um ato de campanha ilegal, porque o presidente usou a comemoração do bicentenário como parte da campanha política dele para a reeleição. Ele não citou em nenhum momento nas falas dele, nas várias vezes que participou de eventos, tanto no Palácio do Planalto quanto em outras ocasiões, ele não citou nada sobre a independência, não houve uma fala sobre isso, mas ele falou ao contrário sobre valores, sobre costumes, sobre política. Então, o que aconteceu ontem no Brasil foi um ato que se esperava durante muitos meses, que fosse um ato golpista, que naquele, ali fosse um trampolim para uma ação que juntasse forças armadas, que juntassem os apoiantes, né, do Bolsonaro, como um sinal de que as eleições vindouras, que acontecem daqui a menos de um mês, estariam em risco. Eu acho que esse risco das eleições não me pareceu real a partir dos dados do que aconteceu ontem, mas o que aconteceu ontem mostra que essa a turba bolsonarista está muito mobilizada.
Fernando Moraes, escritor, antigo jornalista, antigo deputado, foi secretário de Educação em São Paulo, foi jornalista nos principais órgãos de comunicação brasileiros, tem vários livros publicados de não-ficção e também de biografias, agora é autor da biografia Lula.
De novo, peço desculpas pelas grosserias do presidente da República com o presidente português. Lamento, ele não falava em nome do Brasil, nem dos brasileiros que amam Portugal, mas você vê como são as coisas, né? O estímulo do presidente Bolsonaro ao ódio político, à violência política, já deu resultados hoje cedo, né? Um defensor do bolsonarista, numa discussão política com um defensor do Lula em Mato Grosso, matou o lulista a facadas e a golpes de machado. Isso é uma coisa que o Brasil nunca viu. O Brasil não era um país em que a política era feita com ódio. Eu fui deputado algumas vezes, fui secretário de Estado, fui candidato a governador, fiz campanha para vários políticos, para presidente da República, nunca tinha visto nada semelhante. Nada semelhante. Essa brutalidade, essa capacidade de uma pessoa matar a outra por divergir politicamente. Isso tudo tem um responsável. O responsável se chama Jair Bolsonaro. Nós não podemos esquecer que no primeiro dia da posse, no dia seguinte à posse dele, aconteceu algo semelhante na Bahia. Um senhor velhinho, professor de capoeira, foi assassinado a facadas por um sujeito que parecia um atleta de tão forte, um jovem, porque o velhinho Moa, conhecido como Moa do Catende, o Moa estava defendendo Lula. Dizendo que pensava do Bolsonaro. O sujeito se sentiu ofendido, bolsonarista, atravessou a calçada, foi à casa dele, pegou uma faca dessas de açougueiro e matou o velhinho com uma facada. Isso vem vindo. Há poucas semanas, um bolsonarista no Rio Grande do Sul, no Paraná, ali na Tríplice Fronteira, invadiu uma festa de aniversário de um petista. Aniversário, uma coisa que estava a mulher dele, os filhos. Você vê as fotos com bexigas, com balões ali, bolo, docinhos. O sujeito entra com uma carabina. O Brasil não é um país habituado a lidar com armas. Nós não temos armas, eu não tenho arma. Ninguém tem arma, senão a polícia. O sujeito tinha em casa uma carabina, entra, invade a festa do petista e mata com um tiro no peito. Então, além de toda a tragédia econômica, além de toda a tragédia social, você andar na rua à noite em São Paulo é uma coisa de cortar o coração. Tem feito muito frio aqui nas últimas semanas, apesar de já termos terminado o inverno, tem feito muito frio. Você sair à noite em São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, a cidade mais rica do continente sul-americano, você vê gente morrendo de frio e de fome. Você vê com seus olhos dezenas de pessoas na calçada. Isso se chama Jair Bolsonaro.
Fernando Moraes, o biógrafo de Lula, o volume 1 foi agora publicado pela Objetiva, do Grupo Penguin. Vamos ouvir Fernando Moraes em mais detalhe no programa Brasil 2022, a caminho do Planalto, na próxima semana. É o fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, Margarida Adão, José Guerreiro. Pode ouvir-nos em podcast, no Spotify, no meu Facebook, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt. Até para a semana.